Estamos de volta com Conexão UFPE, hoje falando sobre o tema depressão. Aqui com a gente, a neurologista Silvia Laurentino, o psiquiatra Denison Carreiro e a coordenadora do Centro de Valorização da Vida, Posto Recife, Eliane Soares. Você pode ligar e mandar sua pergunta para o 3879-5454. E antes da gente voltar para o nosso bate-papo, fique com o Momento Cultural.
Momento Cultural.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou Thales Colatino e estou aqui mais uma vez com as dicas da Agenda Cultural da UFPE. E como eu estava devendo uma dica para quem gosta de artes visuais, eu trouxe uma boa. A exposição Episódio de um Modelo Falido abre hoje, às 19 horas, no Instituto de Arte Contemporânea da UFPE. Na mostra, os artistas Renato Vale e Cristina Machado apresentam obras em esculturas, ilustrações, fotografias, instalações e textos que refletem seus incômodos pessoais diante da crise política do Brasil. A mostra fica em cartaz até o dia 3 de agosto e a visitação é gratuita. O IAC fica no Centro Cultural Benfica e abre de segunda a sábado, das 8 às 17 horas. Amanhã, no sábado, temos nosso Cineciclo Benfica, cineclube que aporta no Teatro Joaquim Cardoso às 16 horas. O longa-metragem exibido será o Muito Além do Cidadão Kane, um documentário britânico que aborda a forte influência da Rede Globo de televisão sobre a sociedade brasileira. Antes, vamos exibir um episódio da série de TV Lutas.doc. O Teatro Joaquim Cardoso também fica no Centro Cultural Benfica e a entrada é gratuita. E na próxima quarta-feira, para quem se interessa por videoarte, o Circuito de Oficinas do Benfica dá início ao minicurso A Arte Contemporânea através do Vídeo, com o jornalista e mestre em comunicação Pedro Neves. O curso é uma introdução à história da videoarte, passando desde os primeiros experimentos na década de 60 até produções contemporâneas, inclusive de artistas pernambucanos. As vagas, no entanto, já foram preenchidas. É isso, pessoal. Até o próximo Momento Cultural. Tchau, tchau.
Você ouviu aí o Momento Cultural e vamos retomar nosso bate-papo agora sobre depressão, falando sobre essa questão do gênero, Denison. As mulheres têm mais propensão a ter a depressão do que os homens?
Sim, nós sabemos que as mulheres elas têm mais ou menos duas vezes mais chance de depressão do que os homens. Então a prevalência em todas a maioria dos países, em diferentes culturas, é maior no gênero feminino. Uhum. Isso, bem, está relacionado principalmente a questões biológicas, hormonais. Então as variações hormonais presentes no ciclo de vida da mulher, ela faz com que ela fique mais suscetível a episódios depressivos, inclusive no pós-parto e durante a gravidez, que são períodos assim críticos para a mulher, tanto do ponto de vista psicossocial como do ponto de vista neurobiológico, para surgimento de episódios de humor. E também existe um certo viés pelo fato de que as mulheres elas costumam procurar mais assistência do que os homens, principalmente assistência em saúde mental, e que isso reflete nas estatísticas, né, também.
Você nota uma maior procura das mulheres lá no CVV, Eliane?
Eu concordo com o Anderson, né, porque...
Denison.
Opa, desculpa.
Anderson.
Eu só queria esclarecer, a gente não tem uma estatística do tipo de atendimento e da quantidade, mas assim, pela prática nossa, realmente a procura por mulheres é bem maior, porque realmente as mulheres têm essa preocupação maior que os homens, né? Não sei se é uma coisa cultural, e a procura para falar que não estão se sentindo bem é bem maior entre as mulheres do que entre os homens.
No seu estudo, Silvia, como é que foi essa questão do gênero? Foi meio a meio, metade homens, metade mulheres? Como é que foi que você pesquisou essa questão?
Não, realmente 80% eram mulheres, poucos homens. A gente teve essa mesma estatística. As mulheres têm realmente mais depressão. Uma coisa interessante também de pontuar é que às vezes a gente não presta atenção. Eu trabalho com... Minha área mesmo é demência, né? Eu trabalho com neurologia cognitivo-comportamental. Então eu recebo muitos pacientes que vêm com queixas de problemas de memória, de atenção, de baixa produtividade no trabalho, dificuldades no trabalho. E o quadro depressivo piora porque eles não conseguem ter um bom desempenho, achando que estão com algum problema, principalmente os que têm mais idade, depois de 50 anos, com essa crise econômica que afeta muito, como o Denison falou, as pessoas estão tendo que trabalhar por três, né? Porque muitos foram demitidos, então isso deu uma sobrecarga de estresse mental muito grande. E aí eles pensam que estão com alguma outra doença, uma demência, alguma coisa assim, que é uma coisa que tem essa interface nas questões da depressão. E também é mais comum em mulher isso, elas procuram mais, elas têm mais esse cuidado porque acham que estão esquecendo mais, que estão com mais dificuldade, que estão com baixo desempenho. Isso aí parece que retroalimenta o quadro depressivo, porque você tem um, assim, tem que dar conta de um desempenho, de um trabalho, e você não consegue.
A então, memória também sofre.
A memória é muito afetada, principalmente uma memória que a gente chama que é a memória do trabalho, memória de curto prazo, que está muito ligada ao quadro da atenção. Então, esses pacientes com depressão, existe muito comprometimento dessa área, e eles ficam mais distraídos, mais dispersos e com mais dificuldade na fixação da informação. E, além disso, eles ficam com mais lentificação, né, mais bradifrênicos, a gente chama, em tomar a decisão, em evocar as lembranças. Então, tudo isso afeta muito o desempenho profissional e escolar também. É outra coisa que afeta demais, que as pessoas não dão valor, né? O baixo desempenho escolar também por quadros depressivos. E é um sintoma que muitas vezes, quando você compara com o humor, ele às vezes se sobressai em certas situações, porque a pessoa, como Eliane colocou, por vergonha de dizer que está triste, por vergonha de dizer que está deprimido, eles vão escondendo isso e vão... Mas o desempenho profissional dele, escolar, vai caindo, né? E isso retroalimenta o quadro depressivo, que é baixa autoestima, baixa... eles começam a se sentir incapazes de executar aquilo. Então, isso termina gerando uma bola de neve.
Além da questão de gênero, Denison, a idade também interfere para que a pessoa tenha maior disponibilidade, não é bem a palavra, mas seja mais suscetível a ter a depressão?
Bem, a depressão, ela é mais comum em algumas faixas etárias, então na 30, 40 anos, em torno dos 30, 40, 50 anos, então terceira e quarta década de vida, é a faixa etária onde está mais prevalente. Mas a depressão, ela pode acontecer em qualquer faixa etária, inclusive em crianças e adolescentes e idosos também. Não é incomum nós percebermos sintomas depressivos clinicamente relevantes em crianças de 10, 12 anos, ou mesmo em idosos que podem iniciar um quadro depois de 60 anos. Então, isso acontece com uma certa frequência, mas não é o mais comum.
Quando acontece com a criança, porque a gente, vocês falaram antes que com adulto às vezes tem um certo receio, uma certa vergonha de procurar um atendimento, né? Mas a criança, muitas vezes, eu creio que ela não vai saber nem o que está acontecendo com ela, né? Isso. Como é que se consegue chegar a um diagnóstico nesse caso?
A criança, ela muitas vezes não sabe o que está acontecendo com ela, e muito menos os pais, porque a forma como a depressão se manifesta em crianças e em adolescentes é bem diferente de como se manifesta em adultos. Então, dificilmente uma criança de 8, 10 anos vai chegar dizendo que está triste, que está profundamente desesperançosa. A criança, ela passa a mudar de comportamento. E, em geral, existem duas queixas principais que levam uma criança a um consultório de psiquiatria: comportamento e aprendizado. Em geral, são essas principais queixas, que podem ser qualquer coisa. A criança, quando está com depressão, ela tem também o que a gente chama de anedonia, só que não se reflete da mesma forma que adulto. Então, a criança, ela para de querer brincar, de querer se divertir, de estar com os amigos, ela passa a ficar isolada, pode ter alterações de sono e de apetite, ela pode ficar mais irritada, então ela começa a ter comportamentos agressivos que não eram comuns dessa criança. Ela pode começar a perder o rendimento na escola, então aquela criança que ia bem no colégio e não está mais interessada, não gosta mais de estar na escola, começa a não conseguir estudar, não conseguir se concentrar, não conseguir aprender mais. Então ela começa a ter uma queda desse rendimento também. E muitas vezes ela muda muito de comportamento. Quando é uma criança alegre, comunicativa, passa a ser uma criança fechada, que passa o dia todo no computador, às vezes até como forma de se isolar um pouco mais. Ela pode começar a ter pensamentos suicidas, então crianças e adolescentes podem ter pensamentos e podem chegar, inclusive, a cometer suicídio. Isso é uma coisa que a gente, às vezes, quer fechar os olhos e admitir que uma criança possa pensar em tirar a própria vida. Mas isso acontece, sim, principalmente em adolescentes. Então, ela tem manifestações diferentes, mas que, em geral, o pai leva para o psiquiatra, porque ele está tirando nota baixa, não está conseguindo aprender. Então, esse menino está ficando muito irritado, ele não era assim. Então ele está diferente, ele está muito na dele, está muito calado. E pode sim ser um quadro depressivo mesmo.
A depressão, ela pode levar à síndrome do pânico? Como é que uma se relaciona com a outra?
Bem, não que a depressão leve à síndrome do pânico. Na verdade, o transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade, onde a pessoa tem crises de ansiedade intensas, que aí podem envolver sintomas físicos, né, como aceleramento das batidas do coração, falta de ar, tremores, corpo suando ou dormência, uma sensação de sufocamento, de morte iminente, uma sensação de que vai morrer ou que vai perder o controle. Então isso tudo é uma crise de pânico, que pode estar presente em vários transtornos de ansiedade ou no transtorno de pânico, que é quando essas crises acontecem de forma recorrente e meio que inesperada, sem um desencadeador claro. Às vezes a pessoa pode ter depressão e eventualmente ter crise de pânico, que não caracteriza por si só o transtorno do pânico. Mas de maneira geral, transtornos ansiosos e depressivos, eles andam juntos, e a comorbidade, ou seja, você ter um e o outro, é muito comum.
Lembrando que você pode ligar e mandar sua pergunta para o 3879-5454. Nessa questão da pessoa que está triste e está pensando no suicídio, Eliene, são muitas ligações que vocês recebem, muitos atendimentos que vocês promovem nesse sentido de conversar com essa pessoa para demovê-la dessa ideia?
Então, complementando tudo que a gente está conversando aqui, a ideia suicida, ela pode aparecer em qualquer um de nós, né? Em qualquer momento da nossa vida, sendo desencadeada por um fator agravante que seja para cada um de nós, né? O que a gente... nosso trabalho seria evitar esse momento, então seria a prevenção, que ela tivesse a oportunidade de ser quem ela é, do jeito que ela é, porque o que todos nós queremos, especialmente as pessoas que estão passando por esses problemas, é serem ouvidas, serem compreendidas. Então muitas vezes as pessoas que não ligam é porque elas estão cansadas de falar na família e de novo essa conversa, né? Então não são mais ouvidas em casa, no trabalho, elas vão se fechando. E isso vai piorando o seu quadro. Então a oportunidade que a gente quer oferecer é que elas possam falar e vão ser aceitas do jeito que elas são. E nós temos percebido, o CVV tem 54 anos, né? Quando ele começou primordialmente, ainda é o objetivo primordial, é a prevenção do suicídio. Mas ao longo do tempo a gente percebeu que, ao invés de combater o suicídio, a gente tem que fazer a prevenção do suicídio, que é favorecendo que essa pessoa possa desabafar, possa ser compreendida. Como a Silvia falou, né, o que está faltando muito é a compreensão. Não só da questão de doenças que a gente está falando aqui e tal, mas ser compreendida até por uma atitude que ela tomou, que ela pode ter agido errado dentro dos seus conceitos. E essa falta de compreensão está levando muita intolerância. Então é isso que tem gerado assim, que as pessoas estejam se fechando, então se expondo muito. As duas vertentes, né, tem acontecido bastante.
A gente vive numa sociedade que está cada vez mais imediatista, né? Você até disse dessa questão da pessoa, né? Vai ajudar e tenta uma, tenta duas, e o depressivo ainda não é fácil, né, para ele sair dessa situação, né? Como é que tem que ser essa abordagem, né, desse parente, namorado ou namorada, para ajudar a pessoa?
Os sintomas que o Denis colocou são muito importantes para quem não tem ainda essa percepção se perceber. Então a busca de ajuda, eu acho que é o fator primordial. E os parentes, os familiares, os amigos que convivem, mesmo que a pessoa que esteja sentindo, esteja com esse quadro depressivo e não se perceba, é importante que a rede, né, que envolva essa pessoa, acolha. E parece até piegas, mas o amor nesse momento é muito fundamental, a compreensão, a aceitação dessa pessoa, né? Então, dessa forma, ela vai superar melhor essa crise que está passando.
Denison?
Bem, exatamente. Eu acho que a palavra que surge nesse momento é compreensão empática. Empatia, que é aquela capacidade que você tem de sentir a dor do outro, de conseguir compreender o que o outro está sentindo. Então, isso é fundamental, tanto para os familiares, como para as pessoas que convivem com o indivíduo, como para os próprios profissionais que vão encaminhá-lo a um tratamento.
Quanto tempo, em média, costuma levar o tratamento para a depressão?
Bem, isso é bem variável. Isso vai depender do quadro, então da intensidade dos sintomas, se são sintomas que estão surgindo pela primeira vez ou que são sintomas recorrentes, que eles vêm acontecendo diversas vezes. ao longo da vida. Então, vai depender. Em relação ao tratamento farmacológico, existem alguns protocolos que recomendam, por exemplo, para episódios que são de leves a moderados e que são episódios únicos. Então, a primeira vez que a pessoa teve depressão, com sintomas leves a moderados, quando você introduz um antidepressivo que a pessoa melhora, você deve manter de 1 a 2 anos após a melhora para diminuir a chance de recaídas. Então, isso é um dos protocolos. Mas, por exemplo, pessoas que têm depressões muito graves, que realmente quando têm depressões, elas se expõem a um risco muito alto na sua própria vida, e que tem depressões que ficam se repetindo ao longo da vida, então acontecem 2, 3 episódios ao longo da vida, muitas vezes o que se recomenda é que essa pessoa fique com os antidepressivos indefinidamente para evitar ou diminuir a chance de uma nova recaída, que pode ser extremamente danosa para a sua saúde ao longo da vida. Então realmente varia de acordo com a apresentação clínica e da evolução da pessoa.
A gente pode falar então em cura, mas mesmo com a cura tem que ter esse acompanhamento, né, para que ela não retorne, é isso?
Bem, a palavra cura, ela, de certa forma, nos traz muitas dúvidas, né? Algumas pessoas podem ter episódios leves a moderados, serem tratadas, fazerem um tratamento de manutenção com medicação e psicoterapia, ou psicoterapia, depois não precisa mais da medicação, ser retirada e ao longo de toda a vida não tem mais nenhum episódio. Se isso for considerado cura, sim, isso é possível, pode acontecer. Mas não tem como a gente ter certeza se essa pessoa não vai voltar a ter outro episódio depressivo ao longo da vida e se vai precisar fazer então um fazimento de tratamento. Porque se ela teve um, ela tem mais chance de ter um segundo do que pessoas que nunca tiveram. Então a gente sabe que quem teve um episódio depressivo tem em torno de 50% de chance de ter um segundo episódio ao longo da vida, e quem tem dois tem cerca de 85% de chance de ter um terceiro. Então o fato de você ter tido uma depressão, isso por si só já é um fator de risco para você ter uma próxima. Então é realmente um pouco controverso falarmos de cura, né?
No caso do... A gente falou dessa questão do tratamento tudinho, né? Ele é sempre medicamentoso ou existem outras alternativas para que você possa tratar, né?
Sim, existem diferentes modalidades terapêuticas que estão disponíveis. Hoje nós temos tratamentos muito eficazes para a depressão. Então a gente tem tratamentos do ponto de vista psicossocial, principalmente as psicoterapias, e dentre as psicoterapias nós temos diversas abordagens que são extremamente eficazes. Tem uma específica que se submete a mais estudos científicos e que nós temos uma comprovação de que ela realmente funciona, que é a terapia cognitivo comportamental. Mas também existem outras linhas que podem ajudar. Existem também os tratamentos farmacológicos, e hoje nós temos diversos antidepressivos, diversas medicações que podem se adequar a cada paciente. Então nós já temos essa possibilidade de fazer tratamentos individualizados, então de acordo com o perfil de sintomas daquele indivíduo, com o perfil de efeitos colaterais da medicação, a gente já consegue escolher um antidepressivo especificamente para aquele indivíduo e que tem grandes chances de surtir um bom efeito. Entretanto, a gente sabe que 30% dos pacientes não respondem às medicações, não melhoram com as medicações. E para esses 30%, a gente pode lançar mão de outras estratégias, como tratamentos que a gente chama de neuromodulação. Dentro dos tratamentos de neuromodulação, existe um especificamente, que é a eletroconvulsoterapia, ou ECT, que é considerado atualmente o tratamento mais eficaz para depressões graves e que não respondem aos tratamentos convencionais. Então, se a gente imaginar esses 30% que não respondem a nenhuma medicação, destes, cerca de 80% a 90% melhoram com esse tratamento, ECT. Que, infelizmente, ainda é coberto de muitos estigmas, talvez pela história e talvez pela falta de informação da maioria das pessoas de como esse tratamento é feito hoje em dia, que é de forma extremamente segura, eficaz e totalmente indolor. Então, ele é feito com anestesia, é feito por médico-psiquiatra, com anestesista, em bloco cirúrgico, a gente faz com bloqueador neuromuscular, a gente inibe a convulsão. E é um tratamento extremamente eficaz e que traz uma resposta muito rápida. Então, às vezes, mesmo os pacientes que não, por exemplo, são resistentes ao tratamento, mas que têm depressões muito graves, com risco de suicídio muito intenso, que você não pode esperar tanto o efeito das medicações, você pode optar por essa modalidade terapêutica visando uma resposta mais rápida, uma melhora que se dá em semanas. Então, é uma opção.
Ainda nessa questão do tratamento, Silvia, como você avalia a relevância do seu trabalho, do seu estudo para auxiliar essas pessoas que têm depressão, né, no tratamento dela, na maior aceitação dela pela sociedade?
O estudo, ele, nós trabalhamos com neurofisiologia, né? Então nós mapeamos as áreas que são ativadas no córtex do paciente deprimido. E existe uma área chamada, um circuito que a gente chama Default Mode Network, que é o circuito base que todos nós temos quando nós fechamos os olhos e relaxamos, o pensamento flui. Então o cérebro está ativo quando a gente está relaxado, é quando vem os pensamentos. Então o que a gente observou, por exemplo, o cérebro do deprimido, são vários estudos, mais de 800 artigos publicados, ele é mais ativo no córtex frontal, na região frontal esquerda, na área esquerda do cérebro. É, existe emoções mais positivas, coordena mais o equilíbrio positivo. E a área direita, emoções mais negativas. No caso do deprimido, ele tem uma hipoatividade do hemisfério esquerdo e uma hiperatividade do hemisfério direito, que é ligado às emoções negativas. Uhum. Então, o que nós observamos no nosso estudo é que existe uma hiperativação desse circuito de pensamentos que ativa mais o lado direito, como se retroalimentasse ou ruminasse pensamentos negativos. Então existe um circuito que fica reativando esses comportamentos e esses pensamentos negativos. Então, obviamente que você pode fazer uma abordagem terapêutica, farmacológica, que hoje em dia nós temos antidepressivos mais modernos que são vinculados diretamente a melhorar não só o humor, mas melhorar a cognição, são chamados de depressivos multimodais, e que eles atuam exatamente sobre a que a gente chama hot e cold cognition, a cognição quente, que é mais vinculada às questões das emoções, e a fria, que é mais a cognição. Então esse equilíbrio entre cognição e emoção é fundamental no deprimido. Então você pode usar drogas, né, substâncias que vão equilibrar os neurotransmissores, essas substâncias. E você pode usar alguns tratamentos, como a terapia cognitiva, a própria terapia. Mas além da ECT, eu gostaria também de lembrar que a estimulação craniana magnética transcraniana e a própria estimulação de corrente contínua, que tem sido feita, tem acompanhado os estudos do pessoal da Federal, que a gente é do grupo de neurodinâmica da Federal, tem mostrado excelentes resultados exatamente para estimular o outro lado do córtex, que é o lado mais vinculado à emoção positiva, que seria mais o córtex pré-frontal esquerdo. Então, é também uma forma de você ativar e usar novos tratamentos que estimulam a áreas cerebrais que dão mais ativação das emoções positivas. Então, acho que o estudo, ele foi muito importante, porque ele abriu uma grande porta, novas possibilidades de unir psiquiatria com neurociência e com a neurofisiologia.
O Conexão UFPE já está chegando na sua reta final. Vamos já para nossa última rodada aqui de perguntas, né? Eliane, você relembra pra gente o telefone do CVV, caso alguém queira ligar, né? Tem uma ajuda de vocês.
É 141.
Uhum. Aí, aproveitando, né? Como é que você avalia essa importância de a gente estar trazendo à luz essa discussão, né? De discutir a depressão, tirar ela do quarto escuro, né?
Ah, Anderson, muito boa a oportunidade de a gente participar desse debate, né? A gente tem no nosso site uma cartilha sobre o suicídio que foi elaborado junto com o Centro de Valorização da Vida, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria e a Confederação de Medicina, e dá umas dicas para quem tiver interesse, quem não conseguiu ainda se identificar, se está ou não com sintoma, para ajudar quem está próximo de você, né? Que é uma rede que a gente criou chamada Conte Comigo, para desmistificar a depressão e tornar acessível a todos e saber que pode conviver com ela, né? Como o doutor falou, cura é uma coisa que a gente não tem ainda a chave que se é, mas dá para conviver.
Denison?
Bem, eu gostaria de agradecer imensamente o convite. É sempre um grande prazer falar sobre temas em saúde mental. E o que eu gostaria de deixar como mensagem é que talvez o que mais dificulte o tratamento, o que mais dificulte o acesso das pessoas à informação é o preconceito e o medo. Às vezes o medo do que não se conhece. Então, sem dúvida, nosso trabalho como profissionais de saúde e também como profissionais da mídia é levar o conhecimento às pessoas, para que as pessoas se apoderem dessas informações e que possam buscar o que é melhor para elas, livre de preconceitos que não trazem nenhum benefício.
Silvia?
Eu também gostaria de agradecer o convite, participar aqui com todos vocês. E o que eu gostaria de deixar como neurocientista é que a neurociência, ela tá aí, tanto a parte médica como as pesquisas, mostrando novas possibilidades de tratamento, de abordagens, e que muita coisa está chegando, muitas possibilidades, e falar de esperança, né, para essas pessoas, e alertar a sociedade para a compreensão desses pacientes com depressão, que a compreensão ela é fundamental para superar os problemas.
O Conexão UFPE de hoje vai ficando por aqui. Bom fim de semana e até a próxima sexta-feira, a partir de 1h.
Você ouviu o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.
Apresentação: Anderson Lima. Produção: Josimar Correia e Raquel Ramos. Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.